Sejam muito bem-vindos ao ZoneCast, um podcast produzido pela Luzone Marketing Digital. Convido você a se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas mídias sociais. E hoje, aqui, juntamente com o Luiz Eduardo, recebendo um convidado super especial, um cara que vem de longe para contar uma história super interessante que eu tenho certeza que vai agregar muito para você que busca ter resultado com o empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, Jair Diniz. Se apresenta aí pra galera, fica à vontade, cara.
Obrigado, Luquinhas. Tô revelando hoje uma identidade secreta, sou Capitão América.
Ah, sim.
Mas então, eu sou Gia Diniz, eu sou gaúcho de nascimento, gremista de escolha, e sou engenheiro eletricista de formação e empreendedor da vida, né? Foi uma escolha aí que a gente acabou seguindo. Hoje tenho o privilégio de vivenciar a experiência formada, né, de engenheiro eletricista, mas também... É dentro de um contexto empreendedor, onde a gente é meio coringa e faz de tudo, né? Sou responsável hoje pela área comercial da nossa empresa, que é um grupo, na verdade, empresarial, que trabalha com tecnologia para energia solar. E a gente tem 3 empresas, uma que cuida de um software, que desenvolve o software de gestão comercial para integradores de energia solar fotovoltaica, o outro que faz software de pós-vendas para energia solar fotovoltaica e outro que faz hardware de monitoramento para energia solar fotovoltaica.
Então, tem coisa,
né? Tem assunto aí. Show. E chuleador também, né? Pô,
chuleador também, né?
Não podemos esquecer da Academia Brasileira de Chula, né?
Nosso... Tá aí o chapéuzinho.
Uma das grandes clientes da Luzone.
Com certeza.
E ideia do polaco, né? O seu Bert Limberger Jr., seu papai, que tá bombando, se Deus quiser, vai bombar ainda mais.
Com certeza, né? Você é um multi-empreendedor que tá empreendendo tanto, né? Com a SolarView e agora nesse novo desafio com o mercado digital, né? Um infoproduto. Né? E cara, uma coisa que a gente já pode começar conversando, depois você conta um pouco mais sobre a tua trajetória no empreendedorismo, como que, né, surgiu aí, né, essa oportunidade de começar a empreender. Né? Não sei se a SolarView foi a tua primeira empresa, né? Não, então você vai contar para nós. Mas uma coisa que dá para a gente começar falando, cara, é sobre o desafio, né, de você administrar tudo isso que acontece na tua vida. Eu, cara, você é um cara que eu admiro muito, porque eu vejo quanto, né, quanta responsabilidade você tem, né, em questão do trabalho, SolarView, todas as funções que você, né, exerce, as responsabilidades que tem, né, que são suas responsabilidades, e também agora com a
Academia
Brasileira de Chula, lives todo dia, 2 lives por dia, agora você está aqui, se deslocou para fazer o lançamento. Cara, como é que você faz para... administrar tudo isso, cara.
E o papel de marido, né? Ah, não podemos nesse aqui, Deus o livre.
Exatamente.
Um beijo para minha prenda amada, que vai estar assistindo com certeza esse podcast aqui, escutando também.
Show de bola, um beijo para Bruno.
Bruninho. Bom, Luquinhas, baita pergunta. É, na verdade, a gente tem que cuidar até, porque o tema é amplo. E a gente, a cada 5 minutos, surge uma ideia nova nas nossas conversas, né? Fomos até as 3 da manhã prosseando e nós ia mais longe até. Mas é o seguinte, vamos tentar focar aqui. É um desafio, acho que a gestão de tempo, não à toa, ela gerou inúmeros livros, inúmeras palestras, né, profissionais, coaching, né, que trabalham com isso, mas é um desafio constante, ainda mais hoje, e eu acredito até que hoje é mais fácil a gente gerir o tempo do que era no passado. Então, hoje, o que eu busco fazer, né? Como eu consigo dar conta? Muito usando a organização mesmo e listando o que eu preciso fazer. Ideias rápidas, e aqui até eu já abro assim, algumas dicas que vão ser dicas práticas, ao longo
perfeito,
da conversa.
Perfeito, sim.
Eu costumo usar muito tudo digital, né? Hoje eu fiz essa migração, eu gosto de escrever, gosto de desenhar. Hoje a gente fez uma reunião longa, desenhamos, rabiscamos e tal. Mas eu sou muito do digital, de me organizar digitalmente. E eu uso o Google Tarefas. Eu sou muito googólatra também. Todas as ferramentas do Google eu centralizo lá, foto, tudo tá lá. Arquivos, tudo lá dentro. Isso, porque se eu quebrar o celular, eu acesso de outro lugar. Então fica fácil, a nuvem veio para facilitar muito nessa, né, essa arquitetura toda. Mas eu uso o Google Tarefas e qualquer tarefa rápida que eu sei que eu vou esquecer, eu já aprendi e aceitei que eu tenho memória curta para um monte de coisa, eu já anoto ali. Ó, tem que fazer tal coisa. E sempre procuro anotar num formato que é enviar e-mail para Lucas. E se couber ainda, eu coloco sobre a Academia Brasileira de Chula e sobre a live da semana tal. Quanto mais específico, melhor. Mas eu procuro registrar porque eu sei que eu vou esquecer. Então, é o que eu costumo fazer. E aí, ao longo da rotina semanal, tem algumas outras questões que acabam sendo práticas também, que é, por exemplo, é difícil a gente dar conta de fazer tudo que tem para fazer ao longo, na segunda a sexta. E lá a gente tem esse costume, né? Na SolarView, de modo geral, a gente trabalha de segunda a sexta, oficialmente. Aí, para que serve o sábado e domingo? Para tirar o atrasado. Né? Muitos descansam, né? Às vezes a gente descansa mesmo. Mas o que eu faço? Eu boto no modo avião meu WhatsApp e eu respondo todas as mensagens atrasadas. Na verdade, eu ainda não consegui fazer todas, né? Mas é assim que eu estou acabando com elas. Opa, bati aqui. Mas aí, ou seja, pelo menos eu tenho a segurança de que naquele momento eu não vou estar recebendo mais mensagens. Perfeito. Aí na segunda, quando eu acordo de manhã cedo, tipo 6 horas da manhã, eu, pum, habilito. Daí todas as mensagens que eu respondi, elas vão às 6 da manhã. Aí a galera pensa, meu, esse cara é psicopata, ele acorda 6 da tarde, manhã, segunda, trabalhando já.
Mas também deve chegar uma enxurrada de mensagem nova.
Chega muita mensagem nova. Só que daí aí começa o dia, entende? Daí eu já começo a atualizar e tal. Mas pelo menos eu dou conta, aquele sentimento bom de, ó, cumpri o que eu tinha que cumprir. Acontece. E da mesma forma os e-mails. Né? Eu respondo todos os e-mails e programo para ser enviado segunda de manhã. Porque eu também não quero atrapalhar a turma no final de semana.
Perfeito, claro.
Então, segunda, 8 horas, pum. Daí chega aquela calhada de e-mail do dia, né? Mas é assim que eu vou tentando levar. Registra as atividades, vai se organizando e faz. Não titubeia muito. Por isso que, o mínimo de especificação, e esse foi um amadurecimento, eu digo até recente, que é aquela preocupação com a qualidade, né? A gente naturalmente tem preocupação com qualidade. A gente quer fazer da melhor forma possível. Mas nem sempre é possível fazer o melhor que tu queria. Então, dentro das condições do teu contexto, faça. Exato. Porque é mais importante fazer aquela história. O feito é melhor que perfeito.
Exatamente. Isso
que faz. Falei. Se ficar ruim, vai vir um feedback. Tu vai ter a oportunidade, sim, de refazer. E outra é, confia nas pessoas que estão do teu lado. Né? Delega. Cara, ó, eu tive essa visão. Tá enxergando o mesmo que eu? Essa reunião de alinhamento, ela precisa ser muito visual. Ok, tá alinhado. Então, beleza. Vai lá. A minha parte eu já fiz. Toca. E aí depois, naturalmente, algumas imperfeições vão acontecer, mas o feito é melhor que perfeito. Então, aceitando isso, a gente vai embora.
Não, com certeza. E, cara, né, a gente falava pra gente não perder o foco, né? Isso é uma coisa que ontem a gente até teve uma experiência, a gente ficou conversando até 3 horas da manhã, e foi, era um assunto aqui, daqui a pouco foi pra lá e foi pra cá. Mas hoje a gente se propôs a conversar aqui sobre um assunto muito interessante, né, que eu acho que vai agregar muito para as pessoas que estão acompanhando aí o Zonecast, que é empreendedorismo, a arte de fazer acontecer. E, cara, quem vive isso sabe que realmente é uma arte de fazer acontecer. Todo dia é problema, todo dia é desafio, e a gente tem que tirar alternativas que, às vezes, não sei de onde surgem, né, para que a coisa aconteça. Cara, eu acho que dá para você engatar nesse caminho, mas falando do início, cara, eu tenho curiosidade, né? Ontem a gente conversou meio por cima, e é massa você colocar aqui, né? Como é que foi essa introdução no empreendedorismo, né? Qual que foi a tua primeira empresa? O que que despertou você a começar a empreender? Você já trabalhou na área somente lá da engenharia? Já foi empregado, né? Como é que começou? E a partir daí a gente já vem para esse tema, né, da fazer acontecer mesmo na pegada aí.
Show. Ó, eu vou longe, eu vou lá para quando eu nasci. Mas ó, normalmente se associa o empreendedorismo, a característica empreendedora, às condições, né? Às vezes o cara teve que empreender para sobreviver e tal, não foi meu caso. Mas eu tive muitos exemplos de empreendedorismo na família, embora eu só fui perceber isso depois que eu estava imerso nessa jornada empreendedora. Mas vamos lá, o meu pai empreendeu, ele teve muitos negócios, né? Muitos não deram certo. Deram certo, daí ele começou a vender muito fiado, daí não pagaram, quebrou. Aí ele iniciou outro negócio, um restaurante, deu muito certo, daí abriu, ele tinha o restaurante e a danceteria, aí abriu uma boate na frente, quebrou. Então ele sempre tinha assim, momentos bons e aí na hora que precisava se reinventar, ele tinha uma dificuldade de se reinventar. Mas aí assim ele foi empreendendo e foi até que, enfim, meu pai acabou falecendo em 2000, tinha 11 anos, e só que a partir dali eu tive outros exemplos também. A minha tia, irmã do meu pai, é cabeleireira, muito empreendedora, ela cria muitas coisas, ela movimenta muito, embora a gente sempre sabe, né, que todo empreendedor, quando ele vai fazer, todos nós, a gente não é perfeito e não deve ser. Mas algumas coisas, às vezes, elas vão meio atravessadas e acabam comprometendo o tempo, a energia que a gente vai ter até chegar a um resultado. Mas a minha tia, grande cabeleireira, né, mas acho que ela pecava um pouco na parte de organização. Ela até me chamou uma vez para ajudar, mas eu acho que não estava maduro o suficiente. Ainda assim, ela tem resultados maravilhosos, né? Mas eu acredito que ela ainda poderia ter muito mais, né? Se conseguisse organizar um pouquinho melhor. Idem, meu tio, também tem um salão de cabeleireiro e que agora tem sofrido mais, né, com as barbearias que tomaram conta.
Ah, verdade.
Então, um momento interessante de reinvenção. Mas também ele colocou massagem, ele incrementou o portfólio. Não é só corte de cabelo, penteado e tal. É unha, massagem, é produto e por aí vai. Então, também cresceu bastante. E eu nunca trabalhei com eles enquanto pequeno. Eu sempre fui meio assim, só estudava. E era essa a minha preocupação. E aí, quando eu fui para a faculdade, aí eu lembro que... Deixa eu pensar, meu Deus do céu. Pá. Eu me formei no curso técnico, eu trabalhei, estagiei em eletrotécnica, né? E aí ali eu tive o primeiro contato profissional e eu não conseguia entender que eu não me adaptava muito. Tem a ver com perfil também. Empreender tem a ver com perfil, com assumir riscos e tal. Mas a gente vai se descobrindo ao longo da vida, né? Tu não sabe que tu aguenta risco, né? Tu sabe que tu gosta mais de esporte, que tu topa pular de uma cachoeira, topa entrar num rio. Isso já te mostra assim, opa, tu te arrisca um pouco mais. Mas te diz pouco ainda sobre a relação com o dinheiro, sobre a relação de perder dinheiro, de se comprometer, de assumir um compromisso, de assumir um financiamento, por exemplo. E isso tudo são coisas que a gente comenta também. A gente não tem educação financeira no colégio, nem empreendedorismo e tal. A gente não fala sobre isso na educação formal, tanto quanto deveria. Mas o que aconteceu foi que, depois de vivenciar essas experiências, eu acabei passando na Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Engenharia Elétrica, e lá tinha incubadora tecnológica e N grupos de pesquisa. Então, eu acho que nesse momento a gente começa... Em vários momentos da vida a gente se experimenta tomando decisões. Desde o quanto Nescau eu vou colocar no copo, que bebida que eu vou tomar e tal, até que curso eu vou fazer, para que curso eu vou prestar vestibular, onde eu vou procurar emprego e qual desses projetos todos que estão na minha frente eu vou seguir. E aí eu sempre tive esse eu quero fazer tudo, eu sempre tive essa pegada assim. Eu quero conhecer um pouco de tudo, porque eu queria ser desde o caminhão do lixo até médico, até piloto de avião, até eu queria ser um pouco de tudo. E ali na universidade eu fui tentando pegar o máximo de experiências possíveis, até que eu vi que não ia dar, porque é engenharia. Tem que passar também nas cadeiras, né? Aí eu escolhi o grupo PET, porque eu entendi que o grupo PET ia me oferecer a experiência mais completa de ensino, pesquisa e extensão. E através do grupo PET, o nosso tutor, ele estimulava muito isso, ele fomentava muito isso. Até um beijo, um abraço para o Alexandre Campos, vai estar escutando esse podcast também, fez a diferença. Ele estimulava muito isso na gente. E ele nos colocou em contato com a incubadora tecnológica de Santa Maria, que era a incubadora de empresas da universidade. E aí um dos projetos que a gente estava conduzindo lá no PET, Engenharia Elétrica, era de um software de aquisição de dados, de temperatura e iluminação. E aí o Aécio, que era meu colega... Na verdade, ele era uma turma antes. Ele era da turma dos inteligentes e eu da turma dos esforçados. Ele era o primeiro semestre, eu era do segundo. Mas no PET a gente estava junto. Ele liderou um projeto que era o projeto da automação residencial para transformar o curso desse software, que estava meio assim, meio em baixa, para levantar ele de novo. Daí ele falou, vamos fazer uma maquete de uma casa e vamos controlar essa casa através do software. Eu falei, gostei desse projeto, vou fazer parte. E aí a gente começou a vivenciar essa experiência. Era um grupo de 5 que fizemos a primeira maquete e show. Foi muito legal, foi muito empolgante, inspirador para o time que estava na volta. Aí a primeira versão foi legal. Eu nem lembro muito o que a gente acabou colhendo assim, de resultado, além de, uau, que legal, né? Ficou pronto o projeto. Mas aí teve uma segunda fase. Daí a equipe mudou, virou uma equipe de 5, viramos 9. E aí surgiu a oportunidade de participar de uma feira. O grupo RBS, afiliado à Rede Globo no Rio Grande do Sul, promoveu em Santa Maria a Feira do Empreendedor. Não, o Desafio Perfil Empreendedor. É, Desafio Perfil Empreendedor. E aí a gente levou esse projeto, inscreveu, acabamos ganhando o prêmio. E aí veio o prefeito, veio o professor, veio todo mundo, parabéns, gurizada e tal, não sei o quê, empresários da região, nossa, essa ideia é maravilhosa, vocês podem ganhar muito dinheiro e tal. E aí, nossa, a gente pensou, cara, descobrimos uma Apple, velho, nós vamos ser a Microsoft do Brasil, vamos lá. Aí, vamos fazer esse negócio então, vamos ser empreendedor e tal, não sei o quê. E aí a gente começou a estudar um pouco mais e ler livros. E aí eu tive um colega que despertou muito para esse lado, que é o Darlan de Oliveira, estiver assistindo também, grande abraço. Esse cara, ele foi me trazendo leituras, livros assim, bacanas, e que foram me fomentando a procurar mais sobre a área. Aí, na época, a gente ganhou o curso do Empretec, e aí tá a virada de chave, o Empretec do Sebrae.
Olha só, cara.
Já fez?
Eu conheço, nunca fiz.
Já fez?
O meu sogro fez, ele fala demais esse curso aí.
Cara,
o pai mudou. Fez, já.
É verdade, show. Vieram juntos,
acho. É a virada de chave, porque ele foi uma semana, 6 dias, né? Não posso dar muito spoiler, porque vocês vão ver essa experiência um dia, talvez. Mas 6 dias intensos, assim, muito intensos. E te colocando em experiências que tu não te imaginava. Desde experiências teóricas, né, para te refletir, até aquelas dinâmicas mais light, assim, mais Nutella, vamos dizer assim, que tá na moda, né? De fazer dentro de sala de aula, até as dinâmicas mais raiz, que era sai na rua e vai vender. Então, e eu fui o campeão de vendas. Foi muito legal. Eu dormi, acho que 2 noites, assim, 6 horas, e as outras tudo era 2 horas, 2 noites para ser acordado e tal. Então, foi muito legal. E aí, a gente pensou...
E nessa época, você tinha quantos anos?
Era 2009, eu estava com 20.
Nossa, uma idade, né... Ali, e uma coisa, só fazendo um comentário, que eu acho muito interessante, cara, essas iniciativas, né? Igual você falou, é uma incubadora?
Incubadora de negócios.
Cara, olha, dentro olha da universidade. Que, né, dentro da universidade, e a importância disso, né, na tua vida, com certeza do Aécio também, né, que faz parte hoje do projeto, né, da SolarView. Então, essas iniciativas, elas são muito importantes, né, cara? E é uma coisa que, né, a gente até sente falta para cá, né? Tipo, aqui em Guarapuava... Agora eu acho que tem alguma coisa parecida, não sei ao certo, não tenho conhecimento para poder falar aqui, né, o movimento, né, relacionado à incubadora e tal, mas se eu não me engano, está começando alguma coisa do tipo agora.
Mas a vantagem... Ui.
Já tem faz tempo?
Não, nesse tempo tem uma incubadora lá. Só que tipo, o que começou a dar resultado mesmo faz pouco tempo, uns 5 anos.
Assim. Olha aí, cara.
Mas a vantagem de estar próximo da universidade é isso, é aproveita essa ideia que tu teve, que ainda é só uma ideia, e vem aqui pensar em como aplicar ela.
Perfeito.
Porque senão a gente fica muito naquela do, eu vou fazer um artigo, lá a gente tinha muito disso, que é a Universidade Federal. Aqui tu fez a Federal também?
Não, fiz particular.
Tá, mas lá na Federal tem muito isso, o artigo acadêmico que vai gerar ponto e tal. Cara, massa para a comunidade científica. Mas eu preciso gerar um troço que resolva, resolva a fome no mundo, entende? Tem problemas reais aqui que a gente precisa fazer.
Exatamente.
O Facebook, né? Pode não ter sido um projeto de faculdade, mas foi feito lá dentro.
Sim.
A partir de alguns insights que o pessoal estava convivendo lá. Então, enfim, isso foi muito, muito relevante. E aí a gente criou o nosso negócio. Então, a partir desse projeto, a SRA Engenharia, que era o nosso projeto, surgiu. Para fazer o quê? Automação residencial na cidade de Santa Maria. Em resumo, o negócio não vingou. Nós éramos 7 sócios, todos estudantes, todos sem dinheiro, e com uma boa ideia, muita energia, pouco tempo, e com algumas falhas, assim, né? A gente, embora tivesse ali em contato e tal, a gente não encontrou assim, como potencializar o nosso talento em conjunto. Mas surgiram projetos legais. O mais legal foi do Piano Gigante. Né, que foi o primeiro piano gigante do Brasil. Nem me lembro agora, acho que era 6 metros por 2 e pouco. A gente subia em cima, tocava com os pés e tal. Fiz 10 anos ano passado, dezembro do ano passado.
Eu vi que você compartilhou o vídeo. Você já viu essa?
Não vi.
Coloca na edição aí. Ó.
É o Super Piano. É legal. Perdi
um vídeo, você estava tocando uma música, você e uma menina. Né?
É a gerente de marketing do shopping que encomendou o piano.
Como é que é? O piano, mais ou menos.
É um piano gigante. Tu sobe em cima e toca com os pés.
Dança.
Mas... Cada tecla é de 1 metro, pouco por 30 centímetros. Aí tu pisa
ali.
Tem
uma estrutura de um piano normal, assim?
Uma estrutura de um teclado, na verdade.
Alto do chão, assim?
Não, baixinho. Era 30 centímetros de altura. Nem isso, 20.
Que louco, cara.
Muito massa. Mas aí, ok. O que aconteceu nesse período? O Aécio saiu, foi para Belo Horizonte fazer estágio de final de curso num fornecedor que a gente tinha. Eu fiquei tocando a empresa com os guris. Quando o Aécio voltou, ele falou assim, cara, a gente não tem futuro. Porque lá eu vejo empresas que rodam, que são mais práticas, que agem, e a gente não age, a gente se trava muito. Qualquer coisa, 7 tem que votar. Não faz sentido. Eu tô fora. Daí ele saiu, daí eu pensei, putz, o cara, né, que eu achava assim, que putz, mais tocava o negócio, saiu. Daí acabou eu sair também, daí três ficaram, tocaram o negócio, acabaram fazendo alguns outros projetos. Mas aí nessa época, o Aécio voltou para Belo Horizonte, eu saí, fui trabalhar com tecnologia para monitoramento de gado leiteiro, muito legal. Um beijo, Leonardo Guedes, Thiago Guedes, criadores da Colmed, a primeira empresa de monitoramento do conforto animal do Brasil. Muito massa. Caraca. Tem mais de 50 mil cabeças de gado leiteiro monitoradas.
Epa. Mas monitorar em que sentido?
É uma coleira que vai no pescoço da vaca e vai medindo o nível de ruminação, atividade e ócio, o tempo que ela está parada.
Caraca.
E daí é machine learning, né? O tempo, daí dependendo do percentual de tempo que ela está em cada uma das três atividades, tu pode concluir que ela está no cio ou doente. Ou...
Nossa.
É muito legal.
Isso dá até para ver quanto que vai dar de comida ali para...
É isso aí. Que hora que tem que inseminar? Tu otimiza o tratamento, o manejo que fala, né? O manejo animal.
Eu vi um negócio sobre leite, assim, que tá comendo tanto, mas não tá dando tanto leite. Então compensa cortar um pouco da boia e tal.
É isso aí. Assim. Esse tipo de decisão, tu toma de uma maneira mais assertiva com dados. É o que eles fazem.
É uma tecnologia que gera reports da vaca.
Ele traduz o que a vaca fala. É isso aí.
Daí tinha um dashboard de cada vaca.
É isso aí. É isso aí. Tem uma ficha de cada uma delas. E ele não só coleta o dado, porque uma coisa é tu coletar, ele interpreta o dado também. Então é muito fera.
Demais.
Aí, só que eu queria viver a experiência numa empresa maior. Aí eu saí, fui para fazer um programa trainee na indústria automobilística e não me adaptei lá. Lá eu sentia assim, muito engessado. E qualquer coisa que tu fosse fazer, tinha que convencer um monte de gente e era muito chato, muito difícil. E aí eu pensei, não, tem que sair, cara. Tem que sair, tem que arejar as ideias. Aí saí e fui para a China. Juntei as economias porque eu não tinha feito intercâmbio na faculdade. Aí eu juntei as economias e fui para a China porque uma coisa eu sabia. Eu listei, né, com o que eu gostaria de trabalhar. Daí eu listei energias renováveis em primeiro, informação em segundo, porque no trainee eu tinha trabalhado com gestão para processos de negócio. Que é otimizar, a gente estava falando de processo, né? Sim. Otimizar os processos administrativos e de gestão da empresa é da mesma forma como a gente modela e automatiza os processos de plantas industriais. Imagina. Então, vários softwares hoje, o Pipedrive que a gente utiliza, sim, ele utiliza isso, ele modelou a estrutura do processo comercial e largou numa estrutura customizável, onde tu cria os funis, cria as etapas. Então, eles acharam a essência.
Hã? Genial, né?
Genial. Eles acharam a essência do processo e colocaram de uma maneira mais ou menos padrão para você já utilizar, mas totalmente customizável para te modelar como fica melhor para você. Aí, fui para lá, deu S, me enxergou e falou, cara, o que tu está fazendo? Aí eu disse, cara, eu saí da empresa e vim aqui conhecer sobre energias renováveis. Tá? Ele falou, então vem para cá que eu tenho uma proposta para te fazer. Vamos tocar um projeto legal aqui. Deu, tá, espero eu voltar. Aí eu voltei para o Brasil, daí a gente reuniu, encontramos, né? Daí ele me apresentou o projeto, daí eu falei, cara, eu vou. Na verdade, eu pensei uns dias ali, mas eu entendi assim, era 2014, o ano da Copa, eu estava com 25 anos, solteiro. Daí eu pensei, cara, a hora de arriscar é agora, então eu vou. Aí eu botei a mochila nas costas, minha bombacha, meu chapéu, e fui para BH. Aí desembarquei lá. E aí lá deu, tá, beleza e tal, tu falou, né, do time, beleza. E vamos lá então conhecer a sede. Aí ele, cara, pois é, tem umas coisas assim, né, que eu acabei não te falando, mas a gente ainda não escolheu a sede, a gente tá reunindo na biblioteca da FMG. E eu pensei, cara do céu, onde é que eu fui me meter, né? Achei que o negócio tava já... Pá.
Estruturado.
Aí, só que foi rápido, assim, a minha conclusão de tipo, cara, peraí. Ele me chamou para cá para construir esse negócio. Então vamos lá. Eu encarei rápido a aventura. E aqui tem um insight legal, que é não esperar muito. Aquela história, quem sabe faz a hora, né? Não espera acontecer. E eu acredito muito nisso. Tem que fazer, cara. A vida é curta. A gente tá vivendo esse momento de pandemia aí, doido que só, né? E a gente não sabe para que esperar. Né? Vamos fazer. Quanto tempo a gente está planejando a Academia Brasileira de Chula?
Com certeza.
Vamos fazer, cara. Vamos fazer. A jornada, ela não tem preço. A gente vai aprender muita coisa na jornada.
E a habilidade que a gente precisa adquirir, né, na jornada de tomar decisão rápido e assertiva, né?
Isso.
Quanto mais você adquire essa habilidade, mais na frente você sai, né? Porque muitas pessoas barram nesse ponto, né? Cara, e agora o que, que eu faço? E demora. Pensa, será, cara? Será que a decisão precisa ser tomada? Será que esse produto precisa ser lançado? Será?
Isso.
E hoje, na velocidade que estão as coisas, cara, parou.
Exato.
Ficou para trás.
E tem método, né? Não precisa, não precisa investir um caminhão de dinheiro. Cara, vai devagar, semente, começa.
MVP.
É. Mas aí a gente teve... Ah, uma coisa que é importante. A avaliação de risco foi assim, ó. Cara, e se der errado? Eu volto para casa, vou procurar emprego. Entende? Minha avaliação de risco foi super simples.
O Flávio Augusto fala uma coisa bem interessante, que ele fala assim, toda... Não sei o certo, né, como que ele coloca, mas eu peguei informação, né, o aprendizado em si, que é, nesses momentos de decisão, a gente tem que pensar no pior que pode acontecer. Cara, isso. Qual que é o pior que pode acontecer? Eu vou morrer?
É.
Não? Então...
Alguém vai morrer por causa disso?
Exatamente.
Além de mim? Não. Vai, cara.
Então, foi.
E eu vejo... ok, muitas pessoas podem não ter essa opção de, ó, volto para casa e recomeço. Mas, cara... Que seja a alternativa que for, vai ter alguma outra alternativa. Então, considera isso e vai. Aí, a gente teve uma oportunidade muito legal que a gente abraçou, que, na época, havia editais de fomento à tecnologia e inovação no Brasil. E aí, os guris estavam, o Wes estava fazendo mestrado, e eles estavam muito conectados a isso, e ele era gerente da empresa, essa que ele foi estagiar também. E aí, isso é importante, ó. Lá no mestrado dele, ele conheceu o Elbert, que era outro... O Elbert estava fazendo doutorado e ele também estava querendo empreender. Então, foi legal, que casou o desejo de ambos, né? Então, a minha decisão para ir para lá passou pelo crivo do Elbert, pela avaliação dele. Aí, ok. Tínhamos a oportunidade, então, de escrever o edital de fomento, escrevemos e aí aprovamos, né? Importante... Quando que ele me fez o convite? É quando eles dois aprovaram o primeiro projeto. 150 mil na época. Para investir em RH. Especificamente em RH. Aí, quando eu cheguei, aí a gente fez uma breve avaliação do que a gente estava querendo fazer e viu que ia ser difícil competir com as empresas lá que eu conheci na China e tal. Porque elas estavam muito à frente, muito avançadas. Aí a gente viu, então vamos pivotar, vamos mudar a tecnologia. Mudamos. Aí escrevemos mais um projeto, aprovamos. Mais 150 mil. Aí, na época, tinha um outro projeto do Senai. Escrevemos, provamos, mais 400 mil. Só que esse aqui era para gastar especificamente com serviços do Senai. Mas, para nós, por mais que o dinheiro não caísse na conta para a gente usar, cara, a gente tinha na mão gente para contratar, tinha dinheiro para contratar gente, que é o mais importante, e dinheiro para serviços específicos que a gente precisava. Prototipagem, logomarca, o design inicial do MVP e por aí vai.
Então, tudo dentro do Senai?
Tudo dentro do Senai.
Marketing também não...
Não. Não. Marketing era nosso.
Aí sim.
Mas tinha um apoio, um suporte. A gente tinha algumas mentorias, algumas coisas assim a gente conseguia. Mas isso, de certa forma, era limitado, mas, cara, pra quem não tem nada, entende? Ah. É aquela história, tu tá vendo o copo meio cheio, meio vazio. Óbvio que a gente reclamava, tinha burocracia e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente olhava, cara, é o que a gente tem. Vamos embora. É uma baita oportunidade. E depois a gente aprovou mais 80 mil num outro programa de mentoria, que foi legal, a gente cresceu bastante nesse programa, e mais um outro de 200. Então foi 1 milhão e pouco aí que a gente aprovou. Em serviços e tal, mas aprovou. E ali a gente começou a fazer o negócio rodar. Então, aí que foi a segunda experiência empreendedora, vamos dizer assim. A primeira foi lá na incubadora com a SRA Engenharia, e a segunda foi essa na antiga AWC Tecnologia, que é o CNPJ, é um dos CNPJs que fazem parte do grupo, né? Aí daí tu me dá o sinal verde se eu vou ou não vou por essa história já.
Não, pode seguir, pode ir.
Tá. Mas aí, olha só, então...
Só uma dúvida aqui que eu fiquei, em questão de se... Era linhas de crédito, era fomento, como que funciona? Assim, era um fomento.
Do CNPq.
E como que funciona? O fomento vem, vocês ficam com uma dívida...
Isso é importante também, cara. Ah, isso é muito legal. O fomento é dinheiro a fundo perdido. Eles não pegam equity e você... Tu não tem, tipo, uma contrapartida. Era só um relatório. Só um relatório pra entregar.
Cara.
Então, tem muito dinheiro que vai pelo ralo? Cara, tem. Eu entendo que tem. Tem vários projetos que não avançam. Mas esses projetos, eles acabam testando o empreendedor. Algum conhecimento acaba sendo gerado ali. E o dinheiro circula, né? Claro. Foi gasto em serviços, foi gasto em produtos. E no nosso caso, o nosso é um case de sucesso importante desses programas governamentais. Porque em 2 anos de operação, a gente pagou tudo que a gente... Não, em 3 anos de operação. A gente pagou tudo que a gente coletou em fomento e imposto.
Olha aí.
Então foi muito bacana esse retorno, sabe? E, só que isso eu acho que é mal mapeado. Né? A gente é um case que eu acho que é importante fomentar. Só que qual que é a lógica? Né? Isso a gente olha para o Brasil e no Brasil a gente fica... É óbvio que a gente, como empreendedor, a gente quer ter o 100% da empresa nosso. Porque qualquer outra estrutura societária vai implicar num momento de negociação, equity e tal. E isso tira muita energia do empreendedor para uma coisa que não agrega muito valor pro negócio, né? O cliente lá que está com o problema, e ele não quer saber se tem 1, 2 ou 100 sócios na tua empresa. Ele quer que o problema dele seja resolvido. Então, é isso que a gente busca fazer. Eu quero 100% da empresa comigo. Só que, quando a gente olha para modelos mais maduros, como Israel, como os Estados Unidos, o Vale do Silício principalmente, tem muito do investidor anjo, né?
Sim.
Quando a tua ideia é só uma sementinha, alguém vai acreditar nela e vai aportar uma grana. E esse alguém vai querer um percentual. É lógico isso. É natural. E a gente teve, de certa forma, a sorte de conseguir coletar a grana sem precisar fornecer fomento. Sem precisar fornecer equity.
E você sabe como que está hoje? Se ainda existe esse tipo de coisa?
Não. Aí até tem uma questão, tem muito a ver com a filosofia de governo. Entende? Entendi. Antes a gente estava sob o governo do PT. O PT era um governo que acreditava mais nesse tipo de programa. Quando a gente entrou no governo mais liberal... Na verdade, até antes ali. Quando teve o impeachment em 2016, ali começou a acabar. Por filosofia de governo. E aqui a ideia não é fazer uma questão partidária, né?
Sim, claro.
Mas, digamos assim, filosofias distintas que se apresentam para a gente escolher. Cara, o que eu posso optar nesse momento? Nesse momento agora que a gente tem um governo que assume uma bandeira mais liberal, embora haja N questionamentos aí sobre filosofia real que eles seguem, agora tem esse olhar mais de investimento. Tanto que existem ainda editais como o do FINEP, que ele vai ter uma negociação que vai pegar um equity da empresa. Uhum. Até tem uma sugestão inicial no edital, que eu acho que é 10%, não lembro.
Como se fosse, o cara vai lá, monta o pitch, apresenta.
Isso.
Mas aí é o governo mesmo que investe.
Eu nem sei quem se torna sócio, mas eu acho que é o FINEP. Ah. Porque o FINEP que está financiando, né? A Fundação de Investimento... Ensino e pesquisa, não lembro qual é a sigla. Mas existem ainda. E existem, claro, os investidores anjo. Né? Que é até isso é um tema interessante, talvez, de trazer para o Zonecast, que é essa estrutura de maturidade de capital. Né? O primeiro que tu vai pegar é um anjo, depois é, não me lembro o nome, capital semente. Depois é um Series A. Daí vai aumentando o valor e vai aumentando o equity, tem um formato específico para se calcular. Então, é um tema massa de fazer. A gente tem esses estudos aí, mas a gente sempre optou, cara, vamos tentar ir sozinho? Vamos. Porque a gente entende assim, se a solução é boa, o financiador é o cliente. A gente vai nessa estrutura, nessa filosofia.
Dá-lhe venda, dinheiro na conta e vamos para cima.
Exato.
Não, perfeito.
Mas aí, para resumir, a gente começou com o hardware, né? E aí... É o hardware de monitoramento fotovoltaico. O grande valor que a gente propunha lá no início do mercado era centralizar as informações em uma única tela. O meio para fazer isso era o hardware. E aí é nosso pensamento, não, vamos fazer tipo o hardware das companhias telefônicas. A gente entrega o hardware e cobra uma assinatura por isso. Não rolou, o modelo não rolou. Porque o nosso público não estava preparado para assinar. Ele não assinava nada. Ele só comprava equipamento e instalava. Essa era a lógica imposta a ele. Beleza, daí a gente começou a vender o hardware e entregar o software de graça. E depois a gente vê. O depois a gente vê significa depois eu melhoro o software e quem quiser ter acesso a essas melhorias, a gente cobra uma assinatura. E assim foi. Só que aí, isso que a gente planejou tomou uma proporção um pouquinho diferente. Porque aí, na medida que os players começaram a se apresentar no mercado, E a gente fez uma leitura relativamente boa do mercado. Porque eu entendo que foi relativamente fácil pro momento que a gente estava vivendo. Ah, e aí, Luquinhas, tem uma questão assim, ó. Se eu estivesse no Rio Grande do Sul, talvez eu não conseguiria desenvolver tão bem o mercado, o nosso produto dentro desse mercado, do que estando em BH. Porque eu estava perto do centro onde as coisas acontecem. Quando surgia um player novo, eu ia no dia seguinte visitar ele pessoalmente. Oi, fulano, eu sou o Jean e tal, da SolarView, e assim vai. E isso fez diferença, essa proximidade. Ah, não, liga lá pro Jean e tal, a gente conhece a galera. E essa questão local faz diferença, apesar de que hoje a gente tem o digital que é muito mais forte.
E por que BH? O que tem lá? Qual que é a questão? Que eu vejo que é o centro, né, dessa questão da energia solar. Tô certo ou errado?
Sim, é que lá teve uma lei. BH, além de ser a capital latino-americana dos bares, é a capital, eu não sei se é da América do Sul ou se é latino-americana também, da energia solar térmica. Porque a CEMIG, que ela é a concessionária de energia, ela é tipo a Copel, assim. Ela pega quase todo o estado. Aqui é Energisa, aqui em Guarapuava?
É.
Tá, eu vi uma conta de Energisa e falei, achei que a Copel tomava conta de tudo. Mas lá a CEMIG incentivava muito essas ações de eficiência energética. Então popularizou muito a energia solar térmica. E aí quando surgiu a fotovoltaica, o pessoal já estava nessa pegada. E aí surgiu uma lei, eu não sei, acho que foi a Assembleia Estadual, que homologou uma lei de incentivo à energia solar fotovoltaica. E aí começou a bombar. Era mais atrativo investir em energia solar fotovoltaica em Minas do que em qualquer outro estado do Brasil. Daí a tarifa mais cara, tudo isso pesou a favor da energia solar. Então lá começou a bombar.
Galera,
os primeiros prestadores
foi pra lá.
Os primeiros prestadores de serviço, o maior número de instaladores, tudo começou de lá. Então Minas tem essa história de liderança, ainda hoje é o estado líder em energia solar por causa disso. Ele começou um pouquinho antes. E aí tem outra característica interessante que é o seguinte, o norte do estado de Minas, ele é sertão, assim, é caatinga lá. Então, tem muitos terrenos assim, que são pouco utilizados assim, para outras atividades econômicas. Mas exatamente aquela região sul da Bahia, o norte e nordeste de Minas, é a região de melhor irradiação solar do Brasil. Então, qual que é a lógica? Terra, entre aspas, improdutiva, barata, e uma irradiação solar gigante, vou tacar a usina solar aqui. Aí as grandes empresas começaram a fazer usinas solares lá. E aí a estrutura de concessão da CEMIG facilitou ainda o benefício econômico, né? Porque você podia gerar energia lá no nordeste de Minas e abater ali em Belo Horizonte.
Nossa.
Então, isso foi muito legal, muito favorável ao estado. Demais. Por isso que ele é líder.
Demais.
Voltando. É. Também a gente abre um parênteses e vai. É muita história. Mas aí, ó, a gente vendeu então o hardware e aí vendemos 60 unidades. Aí as 60 deram problema. Daí nós consertamos, mandamos de volta. As 60 deram problema de novo. Aí bateu o desespero. Meu Deus, vamos quebrar e tal, não sei o quê. Aí, cara, a gente separou assim, dois grupos. Daí o Aécio tomou conta do grupo que ia construir a solução para consertar o problema. E eu fiquei soprando os clientes. Calma, gurizada. Não, vem para cá. Daí eu consertava e mandava de volta. Calma, nós vamos resolver. Fica tranquilo. Só que chega uma hora, cara, tipo assim, na primeira, segunda vez, o cara tá, já, beleza, ok, tô te esperando. Na décima, o cara fala, pô, velho, tu tá me enrolando, né? Aí a gente perdeu alguns clientes, escutamos um xingamento e tal, mas boa parte ficou com a gente. E aí que a gente deu a virada. Ele, de fato, conseguiu fazer a solução 100% nacional, primeiro hardware, não, o menor datalogger universal para monitoramento de inversores fotovoltaicos do mundo. É o nosso. Só que, tipo, bah, nem sei se pro Guinness daria para ir, sabe? Mas é, não tinha nenhum outro menor que o nosso que fizesse a mesma coisa que o nosso fazia. E nem mais do que o nosso fazia. Aí, com isso, a gente cresceu, aí decolou. Aí a gente conseguiu fechar uma parceria com o maior distribuidor de energia solar da época. Aí, bah, customizamos solução para ele. Aí a produção era 100, daí foi para 500 por mês, daí foi para 1.000 por mês. A gente chegou a produzir 2.000 por mês. Foi o nosso pico, assim. E aí, o que aconteceu? A gente, bah, tava nas nuvens, né? Só que aí precisava estruturar a produção, daí a gente saiu da produção local, foi lá para para Santa Rita do Sapucaí, em vez de ir para a China, porque a gente queria desenvolver o nacional, né? E aí foi uma decisão assim bem nacionalista, mas economicamente não inteligente. Entende?
Sim.
Racionalmente, número por número, vai para a China, cara. Lá é mais barato e tal. Tem riscos? Tem. Mas é número por número. É uma onda. Né? O produto vai passar. A China vai fazer alguma coisa que vai judiar da gente. E aí, enfim, a gente seguiu. Demoramos a tomar essa decisão de ir para a China. Mas a gente criou o medidor de energia, que foi no início um MVP, bem MVP, mas que trouxe mais dados, criamos o aplicativo. Daí foi só tipo um lançamento por ano, mais ou menos. Então, em 2015 foi o menor datalogger, em 2016 foi o aplicativo, em 2017 o smart meter. Em 2018, aí, a SolarView Pro. Foi a primeira vez que a gente apresentou, embora ainda estivesse distante de oferecer os recursos de software adicionais para pós-venda, mas a gente já apresentou esse conceito. Em 2019, a gente chegou junto com um cliente e viu o seguinte... Ah, cara, que eu me lembrei de uma coisa importante. Lá em 2014, quando a gente aprovou o segundo projeto de 150 mil, o que a gente desenhou era uma caixinha, que era o nosso sistema de gestão para o integrador fotovoltaico. Não, era o Sistema de Informações de Geração Distribuída. E a gente conectava todos os players do mercado nesse ambiente, nesse ecossistema. Foi esse negócio que a gente aprovou, que ganhou dinheiro. Só que aí, quando a gente foi para a prática, a gente viu, cara, não vai dar para fazer tudo isso. Então, nós vamos ter que fazer só o monitoramento por enquanto. Daí, o que aconteceu em 2019? A gente tinha muitos clientes, a gente tem quase 6 mil clientes no Brasil todo. Aí a gente viu, cara, agora está na hora da gente entender melhor os problemas do integrador. Na verdade, antes era tempo já. Mas aí a gente viu um cliente que estava fazendo... Ele automatizou a planilha de Excel para fazer orçamento. Daí eu vi aquilo e falei, cara, é a cola. A gente precisa desse negócio aí. Porque a gente cola o fazer o orçamento e gerir a venda com o pós-venda. Juntou aqui, nós vamos pegar o ponta a ponta. Beleza. A gente comprou a tecnologia do cliente e lançamos em 2019 a SolarView Business, que é o sistema de gestão comercial do integrador fotovoltaico. E aí em 2019, né? Ah, é. Isso. Daí no ano da pandemia, aí que a gente lançou a SolarView Pro comercial, a versão comercial dela.
2020.
A gente demorou. A gente anunciou a Pro lá atrás.
A pandemia foi...
20.
É, exato. Tava me confundindo.
Aí lançamos a versão 2.0 do Smart Meter e deu. Aí, show. Aí, pandemia e tal, aquela loucura. Bah, daí a gente chega numa outra problemática, né? Que entra nesse olhar do empreendedor. Mas o que é importante, eu acho, pegar desse resumo picotado aí que a gente fez. É, cara, a gente entendeu. Inovar é legal, não é legal? A gente criar umas coisas doidas, assim, é muito massa. A vida do empreendedor passa por inovação. A gente precisa se reinventar. Ou no serviço, ou no produto, ou onde for. E a gente nunca perdeu esse tino. Só que a gente foi tão além que a gente se perdeu no meio do caminho. Show. Teve um ano, 2018, que a gente tinha 7 lançamentos para fazer. Não, desculpa, 2019. A gente tinha 7 lançamentos para fazer. A gente fez 3 e entregou 1. Entende? Então, isso foi nos ensinando, aos trancos e barrancos. Mas a gente aprendeu. E aí, agora, para 2020, a gente tem 7 lançamentos para fazer. É, capaz. Não, mas tem muita coisa. É que agora, o que a gente começa a entender do ponto de vista do marketing, e a Luzone nos ajuda demais nisso, é que, cara, o conteúdo, ele engaja, né? O cliente também, ele quer saber, ele quer estar próximo. Inovação motiva tanto a gente quanto o cliente. Ele quer usar coisas novas, né? Todos nós, a gente empolga. Quando compra um telefone novo, a gente quer testar. Um chapéu novo, quer usar. E a gente sabe que qualquer recurso que a gente lance novo... Como o ecossistema está grande, mudou o layout da página. Cara, isso é um conteúdo importante. E várias coisas derivam aí, porque a página está mudando para facilitar a vida do cliente. Um recurso novo, a gente pode fazer quase que um lançamento por recurso lançado. Então, agora a tendência é ter muitas coisas novas ao longo do caminho. Algumas a gente vai poder empacotar e fazer um grande lançamento e algumas a gente pode ir lançando aos poucos. Então, isso eu acho que faz parte da vida do empreendedor. E o outro problema que eu acho que, eu acho que dá para evidenciar nesse olhar do empreendedor é, cara, nós estávamos falando sobre isso no grupo, num dos grupos do WhatsApp aí, que é o seguinte, a LG anunciou que vai fechar a fábrica de telefone dela em São Paulo, que não dá dinheiro, faz sei lá quanto tempo que dá prejuízo. E daí eu mandei... Como é que eu fiz? Ah, eu mandei uma carinha de triste, né? Tipo, putz, ó, a empresa fechando, vai ter gente desempregada e tal. E um dos caras comentou no grupo assim, que isso, cara? Isso é mão de obra qualificada para o mercado solar. Deu, pô, cara, olha que interessante a visão. Enquanto uns vão olhar o lado negativo da situação, o outro cara vai olhar, pô, mas eu posso aproveitar essa turma que tá saindo dessa empresa ou desse mercado e trazer aqui para mim, porque o meu mercado está crescendo. Poxa, cara, então isso faz diferença. E aí eu trago uma visão seguinte, ó. Essa pandemia está trazendo... Nós estamos longe, né? Como é que estamos aí? Já deu? 2 horas? Tá. Temos que picar, parte 1 do podcast. Mas, ó, a pandemia trouxe muitos desafios para nós. No nosso caso, cara, a gente renovou quase que 100% da empresa. É, por N fatores, né? Porque alguns foi por assédio, né? Chegou empresas e levaram as pessoas. Alguns foi porque o cara entendeu que queria sair. Outros foi porque a gente teve que tirar porque eram lideranças ruins, que iam, enfim, prejudicar ou prejudicavam o resultado da empresa. Mas o fato é, quando a empresa renovou, a gente meio que deu um upgrade. Primeiro assustou, né? Aquelas fases que tu apavora. Meu Deus, e agora? Vou começar tudo do zero. Mas a gente foi trabalhando, foi criando aquela cultura colaborativa, fortalecendo os valores que a gente traz e hoje está num nível de produtividade melhor, maior. Assustou, mas a gente se reinventa. Então, na pandemia, a gente estava com 40 pessoas. Aí estourou. Em abril, a gente ficou com 30. Então, 10 saíram. Hoje, a gente está com 80. Então, sabe, são casos e casos, cenários e cenários. Eu acho que toda a crise, e essa que a gente está vivendo, ela tem muitas interpretações para fazer nela, mas é uma oportunidade de criar. Aquela história, risca o S e tu vai ver o imperativo. Crie. Crie. É o que a gente faz no empreendedorismo. Por isso que a gente faz acontecer. A gente sofre, a gente fica as noites em claro, tem insegurança, tem medo, mas é prazeroso ver o resultado, gerar emprego, alimentar famílias, pagar salário, estar com as contas em dia, honrar compromisso, dar um bom exemplo. Isso acho que é o que mais alimenta, é o que mais motiva e isso é o que norteia todo empreendedor. Por isso que ele faz acontecer.
Com certeza. E, cara, você falando, né, do crescimento, da incerteza, do medo, e é isso mesmo, né, cara? Eu assim, vejo muito isso na gente, né? Quantas vezes que a gente se depara com momentos que são momentos que vão gerar crescimento, né, momentos de desafio, mas que bate aquele medo. E, na minha visão, esse medo ele vem para fazer o cara crescer. Porque eu, pelo menos, sou assim. Quando eu me sinto acuado, cara, quando eu me sinto desafiado em certas circunstâncias, cara, eu estudo mais que o normal.
Isso.
Eu fico mais atento que o normal, eu foco mais que o normal, porque eu sei que eu preciso me entregar mais pro desafio que tá vindo. Então, eu vejo também, né, a pandemia, assim, a gente olhando para uma outra perspectiva, né, de... Você, né, citou a pandemia, que foi uma mudança e tal, e eu vejo o quanto isso aconteceu em diversas empresas, em diversos ramos, nichos, e quem teve a habilidade, né, de ter o sangue frio, mudar, né, bater no peito, mudar, enfrentar o medo e fazer a coisa da maneira diferente, fazer acontecer, né, saiu na frente assim, com uma força, uma atração muito maior. Cara, de 40 hoje, pós-pandemia, pós não, né? A gente tá vivendo ainda a pandemia, 80.
A gente dobrou.
Dobrou. É. Então, cara, isso é um grande exemplo de, cara, força, coragem e...
A gente fala muito assim, quantas pessoas estão perdendo emprego? Sim, cara, tá acontecendo, mas peraí, mas quantas pessoas cresceram? Olha a Luzone. O que aconteceu com a Luzone nesse momento de pandemia?
Com certeza.
Então, esses exemplos a gente precisa se agarrar neles também. Todo mundo consegue, alguns vão ter mais dificuldade que outros, mas as oportunidades existem. A gente vai trabalhando para despertar isso.
Tem muita gente que usa o cenário como uma desculpa, né? E às vezes esse ali é exatamente a hora do cara dar o boom, né? Crescer.
Isso. Nós vamos ter N motivos para justificar o fracasso. mas vamos ter N motivos para justificar a oportunidade e o resultado positivo.
Exatamente.
É uma escolha.
Exatamente, cara. E, né, falando, igual você estava falando de justificar, né, a falha e usar o cenário para justificar, a gente inventou um termo que se chama a síndrome da muleta invisível. É quando a pessoa fica presa numa coisa que não existe, né? E, na verdade, existe porque ela permite que existe, né? Ali, no, às vezes, alguma atividade, né? E o cara se prende naquela muleta e acaba não se permitindo a crescer, não se permitindo a executar alguma tarefa.
Isso.
E, cara, assim, muita gente, né, cara, sofreu isso por causa do pavor, né? O desequilíbrio, né? A saúde mental das pessoas foi muito abalada e eu vejo que surgiu muito isso. Às vezes o setor do cara não era tão impactado, mas vinha aquela síndrome da muleta invisível, cara, não, tá acontecendo um movimento, meu negócio, né, tá tudo incerto, o cara fica amarrado. Então, cara, é um momento complicado, mas é importante que a gente tenha essa clareza e entenda, né, cara, putz, nas circunstâncias que eu tô, o que que eu posso fazer, cara? Alguma coisa, pelo menos, eu tenho que fazer, né, cara? Se é... sei lá, segurar a onda, cortar gasto, sei lá, alguma coisa tem para fazer. Né? E quando a pessoa se abre, né, eu preciso enxergar isso e procura enxergar isso, né, com certeza ela vai encontrar.
E aí, Luquinhas, tem um exercício de fé e gratidão, né, que a gente sempre compartilha muito aqui. Quando eu venho para cá, eu fortaleço muito isso. Que um é a crença que tu tem em você, né, em Deus, nas pessoas que estão ao teu redor, e a gratidão por, cara, a gente tá com saúde, né? E tá zelando por isso. Cara, eu tô com os dois braços, eu tô aqui, ó. Minhas mãos funcionam direitinho. Tô falando, tô respirando. Cara, isso é um poder sensacional. Então, a gente tem condições de fazer muito, muito com esse poder.
E agora, né, você falando disso, né, a gente falando sobre pandemia, de fazer acontecer, eu lembrei da Luzone, cara, no momento que estourou a pandemia em 2020, né? Foi qual que era o mês? Mais ou
março. 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 Final de março.
Exatamente.
Cara, era um momento assim crucial pra gente porque a gente também tava crescendo. Tava assim numa linha assim muito legal, a gente tava evoluindo. E chegou a pandemia. A primeira coisa que aconteceu assim foi aquele pavor geral e as pessoas assim, né, em questão de marketing digital, de investimento, tirando o pé, isso, né? Porque não sabia o que vinha pela frente, né? Foi um pavor geral ali. E, cara, naquele momento eu também fiquei muito sem entender, né, o que estava acontecendo. E eu lembro que caiu muito, assim, cara, o nosso rendimento, a nossa performance. Eu tive que, né, a gente teve que desligar pessoas, né, que estavam com a gente. Foi um momento triste, assim, de angústia. Mas que eu, cara, confesso que naquele momento assim, eu senti medo e vontade até de desistir. Porque eu falei, cara, não é o momento para empreender. Eu pensei isso na hora, falei, cara, eu não tenho estrutura, não tenho dinheiro, não, cara, não vai. Mas aí passou uns dias, eu, né, me tranquilizei, fiquei meio mal alguns dias, mas aí eu falei, cara, não, mas eu preciso, o negócio é novo, né, eu tenho a possibilidade de passar por isso, né, não, muito o Flávio Augusto me ajudou, eu falei, qual que é o pior que pode acontecer? Será que, né, vai causar uma morte? Alguma coisa que... Né, claro que questão de pandemia, mas nada a ver com o que eu estou falando.
Uhum.
Então, cara, nesse momento, eu pensei nisso. E, cara, foi muito interessante porque, assim, eu fiquei em dúvida. Será que vai? Será que eu continuo com isso? Eu tinha proposta de emprego. Falei, será que eu abraço outra coisa? E eu mantive, cara. Assim, no outro mês o negócio fez assim. Cara, eu falei, nossa.
E se tu olhar para trás, juntando os pedaços, né, fazendo esse quebra-cabeça lógico, qual que é a leitura desse cenário? Primeiro tu pensou assim, ó, cara, não é hora de empreender porque é tudo incerto. Mas se hoje tu olhar para trás, qual que é a conclusão do momento? Como tu descreveria o momento?
Como é que é? Pergunta.
Naquele momento que tu tava vivendo lá, tipo, tava vindo a tempestade.
Tá.
Tu chegou a pensar assim, ó, cara, não é o momento de empreender e tal, a hora que veio o sentimento de medo mais forte. Mas hoje, né, que tu vivenciou assim, ó, tu passou aquela tempestade e cresceu. Se tu olhar para trás, qual a conclusão, como tu consegue descrever esse momento?
Esse momento que eu achava que não era para empreender.
É.
O momento ideal para empreender.
Por quê?
Não, porque a migração para o digital, a busca, né, das empresas pelo digital, né, quanto a percepção das empresas, cara, eu preciso estar no digital, as pessoas estão em casa, como é que eu vou acessar elas?
Aquela frase que você postou esse dia lá, quando fecha a porta, sabe como é que é? Tem um falou quando o convencional fecha as portas, o digital abre, alguma coisa assim, né?
É, se como é que é? Agora até eu esqueci a frase.
Mas foi exatamente o que aconteceu. Tem que escrever aqui nos painéis. Fechou, né? Muita gente não tinha alternativa e a alternativa do digital era o único jeito. Aí o cara teve que ir para lá, não teve jeito.
É. Mas a leitura que eu ia descrever era essa. É, cara, todo mundo vai ter que ficar em casa. Se vai ter que ficar em casa, ele não vai sair para as lojas. Ele vai acessar o celular. O digital vai crescer. Hoje é fácil. É fácil olhar para trás e fazer essa leitura, mas na hora ali, cara, tá louco.
Quanta gente quer abrir agora empresa de marketing digital, né?
Exatamente.
Olhando o cenário naquela época, era bem diferente.
Né? Exato.
Exatamente. Cara, quanto tempo deu aí já?
57.
Oh, olha aí, 56. Na tampa, cara.
Então,
cara, muito bom conversar com você. Eu acredito que, né, a gente... O Jean vai ficar aí até sábado, dia 10, que vai ter uma super surpresa, né? Um grande lançamento aí da nossa Academia Brasileira de Chula, né? Você que está assistindo também, né? Fazer o convite para a galera aí acompanhar, porque é um projeto aí, né, que vem trazendo uma inovação, né, num meio tão, né, um meio tão tradicionalista, né, cara? Então é um negócio muito interessante, né? Não importa se você conhece, se você gosta de Chula, é interessante o contexto, né? Acompanhar o movimento que esses caras vêm fazendo aí, então.
Ó, siga @abrchula, é o Instagram oficial da Academia Brasileira de Chula. Nós temos a nossa página no Facebook, Academia Brasileira de Chula, facebook.com/Academia Brasileira de Chula. Temos nosso canal no YouTube também. Muito conteúdo sobre a nossa arte, a nossa tradição gaúcha, a nossa arte da dança da Chula, do sapateado gaúcho. E de todos os benefícios que o sapateado gaúcho e a chula trazem para o ser humano. Não perca. Dia 10 de abril, na verdade antes até, vai estar liberado aí nos nossos canais. Na nossa landing page, se inscreva, vai estar muito legal. Nós vamos sortear prêmios, vai ter muita cultura, arte, quem curte, quem gosta disso tudo, música, dança, canto. Polaco vai cantar, vai declamar, né, Polacão? Então vai estar legal. O Luquinhas também vai estar participando, vai estar espetacular. Não perca.
E a galera que se interessou também pelo mercado de energia solar?
Também. Ah, sigam @SolarViewBR e SolarViewMX, a do México?
Isso.
Do México. Nós estamos internacionalizando, hablas espanhol, tomaram tequila, console, caliente. E acesse solarview.com.br. Acompanhe, a gente também está gerando muito conteúdo, muito bem orientados. E tem muita coisa boa para vir por aí, tá? A gente tem inúmeros parceiros em todo o Brasil e agora fora dele também, para direcionar vocês que estão interessados aí para esse mercado. Show? E em breve mais novidades, que nós vamos revelar com o tempo. E me sigam lá no Instagram também, pra, sei lá. Lá eu compartilho um pouco de tudo isso aí, @gdiniz89 com J e com Z. Iluzone também, né? Acabou.
Não, o produtor tava passando um recado... quer falar aí?
Não, obrigado. Uma
tá, boa. Tá, antes só de finalizar, cara, na próxima conversa que a gente tiver, não deixa eu esquecer da gente conversar sobre a experiência que você teve no Vale do Silício. Que eu já fui pro Vale do Silício.
Ah, esqueci isso.
Pra
aí,
tentar,
cara,
buscar oportunidade, né? Teve as suas experiências lá, cara. Eu acho que vai ser muito da hora a gente falar sobre isso.
É,
como
a parte 2. Não,
é
que é tanta história, cara.
Não, foi pra Argentina. Estão nacionalizando, agora estão indo pro México.
É.
Cara, sensacional, cara. Pra finalizar, inventei isso. Na verdade, eu não sei onde que eu tinha visto esse... Eu peguei essa referência aí de a gente perguntar pra pessoa algumas coisas no final, pra finalizar, pra galera aí que tá acompanhando, né, pegar aí algum insight, né, pra poder consumir lá, questão de conteúdo, livro. Então, pra finalizar, um livro... Pra galera.
O Livro da Bruxa.
Livro da Bruxa.
Roberto Lopes.
Show de bola.
Cara, é curto. É um livro que tu lê assim, ó, um tapa. É 80, não sei se chega a 100 páginas. Mas ele fala sobre pontos de vista. Essa questão. Enquanto um cara vai olhar o lado ruim, outro cara vai olhar o lado bom. Uma questão de decisão, de exercício.
Perfeito.
É muito legal.
E uma série?
Suits.
Show, cara.
Nossa, top, bom demais.
Isso é top.
E pra finalizar...
É a única que eu vi. Eu não sou muito...
Não, então, pra finalizar... É, na próxima acho que eu vou perguntar um filme ou uma série.
Sabia que dá pra fazer aquela pinga-fogo? Tipo, uma série, uma fruta, uma... não sei o quê. É?
Uma empresa de marketing.
É?
Uma empresa... E qual que era a outra pergunta?
Uma inspiração.
É, alguém, uma inspiração aí pra galera seguir no Instagram, poder acompanhar.
Ah, pra seguir, cara.
Não, pode ser a tua mesmo, né?
Não, não, ainda não. Uma inspiração, Steve Jobs.
Steve Jobs.
O cara, eu recomendo que o livro A Cabeça de Steve Jobs é melhor que a biografia dele, eu achei. Porque reflete sobre, né? O livro dele mais conta os fatos e o outro reflete mais. Ele comenta, tipo, a história é comentada.
Nossa, esse não li ainda.
É muito top. Mas uma inspiração, cara, um perfil inspirador, assim... Ah, eu vou botar aqui a hashtag empreendedorismo, hashtag liderança. Porque ali vem um monte de bobagem, às vezes, né?
Sim.
Mas vem muita coisa boa. Vem muitos insights bons. Quando eu compartilho uns negócios lá no Instagram contigo,
uhum.
É dessas hashtags.
Ali.
É. Eu não sei um perfil assim agora, mas eu acho que as hashtags vão trazer bons insights.
Perfeito. Mais alguma coisa?
Não.
Jesito, muito obrigado, cara, pela presença. Vamos gravar mais podcast aí até o final da semana.
Vamos entrar a madrugada dentro. Okay. A nossa conversa madrugada ia rolar um podcast legal.
Exatamente.
Vamos fazer aqui então, né?
É, pode ser, os colchão aqui.
Ficamos trocando ideia. Cara, brigadão de coração. Foi um prazer contar com você nessa. E, cara, essa aqui é a tua casa, cara. Quando vier pra cá, tamo junto, vem pra cá. Sempre tem alguma coisa aí que o Gê pode agregar aí nos conteúdos. Vocês viram que o cara não é fraco.
Show. Não, que agradeço demais. É o primeiro podcast, né? O primeiro de muitos. Rompeu a inércia, agora só vai.
Com certeza.
Tamo junto. Essa semana tamo aí de novo.
Então, galera, valeu. Sigam a Luzone, acompanhem nas mídias sociais, se inscrevam no canal e tamo junto. Forte abraço.